Fala galera, vamos para mais um episódio nesse podcast que fala sobre magnetismo, sobre reiki, sobre terapia através das energias. E nesse podcast eu venho trazer um termo para vocês, o termo é neomesmerismo. Eu acredito que muitos de vocês não tenha escutado esse termo. É um termo que eu inventei da minha cabeça, mas eu pesquisei na internet e achei um texto em espanhol, eu acho, que falava da visão do que seria esse neomesmerismo. Mas eu venho trazer esse tema, ou melhor, até mesmo esse termo, para desconstruir e ao mesmo tempo construir. Desconstruir alguns aspectos atuais que não estão bem embasados e trazer embasamentos que, lógico, é do passado. Todo embasamento ele vem de experiências. Sem essa experiência, o que seria da química sem a alquimia? O que seria da astronomia sem a astrologia? Mais ou menos isso. Mas hoje a gente desqualifica a alquimia e desqualifica a astrologia, né? Alguns, né? E parece que está acontecendo a mesma coisa com o magnetismo animal ou com o mesmerismo, né? O pessoal está desqualificando muito o passado sem ter ele como base para a atualização da técnica, né? A astronomia, ela se embasou na astrologia e atualizou. Não quero dizer aqui se a astrologia serve ou não, mas para a ciência ela não serve mais. Eu tenho minhas crenças sobre isso, inclusive pela própria alquimia, né? Também tenho minha crença sobre isso. E já aproveitando, falando da alquimia, no tema do texto que estava lá na internet, ele falava muito do neomesmerismo como se fosse a utilização das teorias de Mesmer, mas aplicando com os ímãs. E isso é bem distorcido, porque a prática do magnetismo com os ímãs, ele não é neo. Ele antecede alguns conceitos do próprio Mesmer. Mesmer, no início, ele utilizava os ímãs e depois ele percebeu que quem agia ali era a intenção e não os ímãs, e aí ele deixou de lado os ímãs, tá? Inclusive, muitas das coisas que Mesmer fazia, a gente ainda não replicou e não tentou ver aquilo que faz sentido ou não, né? Mas vamos lá. O que eu quero realmente falar é que hoje desconsideram a base que é Mesmer, Barão, ou os magnetizadores clássicos, né? A base são eles. E eles ainda desconsideram essa base. E esse neomesmerismo, eu coloquei justamente uma rotulação, já que estão rotulando muito, que esse neomesmerismo, no qual eles chamam de mesmerismo ou hipnose não verbal, que aí eu já abro um parêntese para uma questão. Quando a gente chama o mesmerismo de hipnose não verbal, entra num grande problema, principalmente se você considera que só existe hipnose com transe. Eu considero. Eu não acho que não existe hipnose sem transe, tá? Quando a gente fala hipnose, a gente está falando de transe. E o magnetismo, ele não depende de transe. A gente só vai falar de transe quando a gente... E eu já bati muito nessa tecla. Quando a gente fala de sono magnético ou de sonambulismo magnético, né? Não o natural, sim o sonambulismo magnético ou o sonambulismo provocado ou a lucidez sonambúlica. Ele tem esses vários nomes aí em alguns livros. Quando a gente fala desses dois termos, sono magnético ou sonambulismo magnético, a gente sim vai se preocupar em transe. Então, logo, quando eu falo, chamo de hipnose não verbal, eu estou colocando um transe aí no meio, e isso fica muito vago. E também me tira a possibilidade de eu dar uma indicação para os meus alunos ou para as pessoas que estão entrando em contato com esse conteúdo, porque eles não irão achar nada que fale de hipnose não verbal, a não ser algumas pessoas que atualmente estão falando sobre isso e, na minha visão, muito mal embasada. Não estou dizendo se funciona ou não funciona, mas muito mal embasada. E quando a gente fala também de hipnose não verbal, temos duas teorias. Uma é do Paré, no qual ele parece que ele deixa muito mascarado e ao mesmo tempo não, que a teoria dele vem lá do Mesmer, mas hoje, na minha visão, não vem totalmente. Vem muito mais da... Peraí que eu vou lembrar do nome. Que eu dei esse nome Eu falei isso com alguns de vocês que participam lá da lista de transmissão do WhatsApp ou do Instagram. Sim, é magia ritualística, né? A alta magia, ele está muito mais embasado nisso, mas muito mais embasado nisso e também embasado no magnetismo pessoal do que no magnetismo animal. E a gente tem que diferenciar isso. Eu já falei, já fiz um vídeo, tá? Pesquisa lá, Levi Silva, magnetismo animal versus magnetismo pessoal. Já exemplifiquei a diferença. Mas ao mesmo tempo retorno e digo, sim, o magnetismo pessoal, ele é bem importante, útil dentro do magnetismo animal, porque é nele que a gente vê o magnetismo agindo no dia a dia, tá? Ele é benéfico para o próprio terapeuta em si. Mas ele não é totalmente, ele não te traz um embasamento para você agir terapeuticamente em outra pessoa. Na verdade, muito longe disso, tá? Muito longe disso. Ele vai trazer teorias que você vai conseguir entender melhor o magnetismo no seu dia a dia. E você pode estar se usufruindo disso, mas ele não vai te embasar, tá? E aí esse magnetismo do pareo, ou melhor, esse mesmerismo, ou esse não mesmerismo, ou melhor, como ele mesmo chama, essa hipnose não verbal, tá muito embasado em magia ritualística e em magnetismo pessoal. E ainda tem outras pessoas que vão realmente dentro até mesmo da bruxaria, e eu abro aspas, eu utilizo e estudo bruxaria. O que seria bruxaria? Por exemplo, runas, bruxaria natural, os elementos, tudo isso é utilizado dentro da bruxaria. Eu não sou um especialista e não me aprofundei tanto, mas eu utilizo runas, eu pratico runas, eu jogo runas. Mas ressalto, tem muito não, né? Tem um professor falando e falando isso para os seus alunos, que runas é algo cientificamente comprovado, gente. E o pior, o aluno vai e fala, eu já vi isso em um vídeo. Ah, é comprovado porque as runas, assim como os símbolos, eles agem no inconsciente coletivo. Tem uma comunicação interna, cara, faz muito sentido ele estar falando isso. Mas a teoria de Jung, do inconsciente coletivo, não... Gente, a ciência não considera isso. Uma coisa é um acadêmico estar falando sua opinião ou seu experimento. Outra coisa é esse experimento ser replicado, ser comprovado, ser espalhado e compartilhado por jornais de grande impacto, jornais de ciência séria de grande impacto. Então não considere quando um acadêmico fala algo, se aprofunda naquilo, vê se tem sentido e principalmente vai na base. Eu fiz arquitetura e urbanismo até o sétimo período e desde a década de 80, se não me engano, a gente utiliza já o computador como aliado de desenho técnico. Mas na faculdade a gente foi aprender desenho técnico à mão livre, não só à mão livre, mas desenho técnico como os antigos faziam, à mão, à planta baixa. A gente necessita de entender a base. Sem a base, sem você conhecer sua história, você não se conhece. Então, sem conhecer o que aconteceu com aquilo que você está aprendendo, o que foi que as pessoas fizeram no passado, tem muita gente tentando replicar o que muitos magnetizadores já fizeram e já comprovaram se tem efeito. Se não tem, tem tanta gente querendo redescobrir algo que já foi descoberto, em vez de estar atualizando outros pontos. Tá? Esse é o primeiro ponto. Um dos primeiros pontos. A outra questão é que também tem o Giancarlo Russo, que também chama a teoria dele de hipnose não verbal, e na minha visão isso vem muito do marketing. Inclusive, esse vídeo não, esse podcast, ele nasceu, não o podcast, mas o post e tudo mais, esse termo nasceu justamente porque eu estava vendo um vídeo do Albert Ellison, onde ele falava que mesmo era um charlatão e nananã, e virou mexeu. Bom, isso é a opinião dele, isso tanto faz, é a opinião dele, mas eu. E inclusive em outros livros você vai ver Mesmer sendo ou charlatão ou santo. Mesmer, ele tinha essa personalidade no sentido de que quem ele conseguia curar e quem ele demonstrava, as pessoas acreditavam, ele era super fodão, desculpa a expressão. Mas quem não acreditava, ou quem era um médico que já tentaram na sua história, ele morreu muito deprimido. Porque ele não conseguiu fazer com que as pessoas acreditassem. No final, até tiveram pessoas interessadas, mas infelizmente ele já não tinha mais interesse. Então, ou o Mesmer é um charlatão, ou ele é um grande cientista, né? Que até hoje ele ainda continua atual e a gente vai chegar nesse ponto já já. O Jean Carlo Russo vem com a sua teoria de hipnose não verbal, e aí eu digo, né, que voltando o Alberto falando aquilo, e eu vi que o Alberto, ele não acredita em chakras, não acredita nessa parte espiritual, mas conversa e compartilha o conteúdo do Jean Carlo Russo, no qual, nos vídeos do Jean Carlo Russo, ele volta e meia, eu vi ele falando em viagem astral. Gente, se você considera viagem astral, eu considero. Se você considera desdobramento, viagem da consciência, projeção astral, viagem astral, emancipação da alma, desdobramento, seja o que for, você logo acredita em um corpo energético ou em uma alma, né? E eu vi o Jean Carlo Russo falando isso, eu acho isso muito engraçado, e aí eu vejo que realmente tem uma questão de marketing do Alberto estar compartilhando isso. Isso é minha visão, tá? Eu não tô dizendo que tô desmerecendo a galera, mas na minha visão tem uma questão de marketing aí. E eu sei, tem que pagar as contas, mas eu gostaria que eles fossem cada vez mais claros. Principalmente quando tá falando do magnetismo, que é um tema muito complexo, muito delicado. E aí o Jean Carlo Russo, ele vem trazer essa técnica e dizer que essa técnica está explicando o magnetismo, que era simplesmente uma aguçação dos sentidos, uma excitação dos sentidos. Cara, acredito que essa técnica funciona, acredito que essa técnica gere esse transe, mas ela de longe vem explicar o magnetismo, tá? De longe. Já tentaram muito. Toda vez quando alguém vem explicar o magnetismo, simplesmente o que acontece é que uma nova técnica é criada, assim como a hipnose. Assim como a hipnose, né? A hipnose do Braid foi tentando explicar o magnetismo, e ele mesmo assumindo que, não lembro, uma pessoa falou que ele assumia, mas eu não achei esse texto que falava isso, então vou até me retirar sobre essa opinião. Mas os magnetizadores, La Fontaine, no seu livro, ele fala que utiliza a hipnose, mas eu também sei que tem aquela visão, até mesmo pré-conceituada ou pré-concebida, do La Fontaine, em dizer que utilizou e não funcionou muito bem em algumas pessoas, né? Na minha visão, ele deveria se aproveitar, porque eu acho a hipnose super interessante, super funcional, uma técnica maravilhosa, não é à toa que é aceita em 5 federações, acho que assim, ou é 5 conselhos, não sei o nome correto, né? Se eu não me engano, é fisioterapia, medicina, psicologia, enfermagem, se eu não me engano, e tinha outra, quem é a outra? Não lembro. Só essa galerinha aí, se não me engano, são 5. E ela merece esse lugar onde ela tá. Então, o Jean Carlo Russo, assim como o Paré, ele, infelizmente, o Jean Carlo Russo tá mais longe, né? Ele tá mais longe, porque ele disse que tenta explicar. Já o Paré, ele tá um pouquinho mais perto, mas infelizmente, o Paré tenta se distanciar um pouco do Mesmer, dizendo que essas são as teorias dele, e taraná, virou, mexeu, e pra mim, ela é pouco embasada, pouco replicada, e aí eu volto. Se essa galera fala que o mesmerismo, ou melhor, o magnetismo animal clássico, ele está desatualizado, porque a gente não consegue replicar com tanta frequência a lucidez sonambúlica, que não é aquele sonambulismo que a galera da hipnose fala, não, tá? Tô falando o pai do sonambulismo, né, que eu possegui, a galera considera o possegui lá como pai do sonambulismo, mas eles não conseguem replicar a lucidez que uma pessoa em um estado de sonambulismo, como os magnetizadores consideravam e conseguiam alcançar, eles conseguiam efeitos de visualização, de diagnóstico do próprio sonâmbulo, seja ele paciente ou não. O sonâmbulo, ele conseguia, eu já falei isso em uns vídeos, até acredito que já tenha falado em podcast também, em post também, segue lá no Instagram, tá? Arroba ibterra, YBY terra, tudo junto, arroba ibterra. E eu queria ver a galera replicar essa lucidez sonambúlica que os magnetizadores clássicos conseguiam. E a outra coisa é os próprios resultados. Se o magnetismo clássico está tão desatualizado, por que recentemente, embasado com o magnetismo clássico, sabe? Inclusive incluindo relação magnética, incluindo tato magnético, que os magnetizadores falavam do jeitinho deles lá, né? Hoje a gente tem a compreensão do chakra, a gente incluiu dentro do magnetismo chakra, nadi, conceitos hindu, para facilitar nossa comunicação, falar que o nadi, né, para quem não sabe, é o caminho das energias. E o Deleuze, por exemplo, no seu livro, ele falava: eu sinto a corrente magnética aqui, tem um calor aqui, e esse calor, eles indicam onde é que está a patologia. Isso era a expressão do tato magnético de Deleuze, tá? O que seria o tato magnético? Eu já falei isso no podcast aqui, tá? Quem não escutou, volta lá. O que seria esse tato magnético? É a percepção daquele desequilíbrio energético que a gente precisa retomar para o equilíbrio, para a patologia. E eu falo sempre em equilíbrio porque o Reiki, ele trabalha muito em doação de energia. Já o magnetismo, então, não estou dizendo que o Reiki está errado. Para mim, não funciona tão bem, além do raciocínio do Reiki. Eu fiz até o Reiki nível 2 e eu achei um pouco simplista. Talvez tenha sido através do meu mestre, talvez. Mas o Reiki Usui eu achei. Não vi outros, tá? Mas as pessoas que eu debato sobre o tema, eu achei não tão legal. Eu, Levi. Opinião própria, não opinião que eu digo não funciona, tal, não. Inclusive já utilizei o Reiki, já tive benefícios. Mas eu acho que ela precisaria. Ah, inclusive um colega meu, por exemplo, ele utilizava o maracá para fazer limpeza energética. Aí eu gostei, eu curti. Olha, considera a limpeza energética. Porque às vezes a pessoa não tá com excesso de energia. Ele já tá com excesso de energia, quer dizer. Já tá com excesso de energia, você vai doar mais energia? Vai piorar o caso. Agora ele tá com excesso, você faz uma limpeza. Opa, olha aí, entendeu? Por isso que eu falo em reequilibrar e não em doação de energia. E esse é através do tato magnético que a gente tem a compreensão. Se eu tiro, se eu coloco, se eu movimento essa energia. Isso é um exemplo do resultado. Então, a gente tem que estar embasado em relação magnética, em tato magnético, em passes. E recentemente, voltando ao tema, e recentemente descobriram que a depressão, ela é tratada via esplênico. Olha um termo aí da medicina tradicional chinesa, que é o chakra esplêne, né? Que entra na tradução, esplêne vem de baço, né? Que é o chakra referente ao órgão baço, que também tem muita ligação com o fígado. Sabe-se que hoje no magnetismo, na visão do magnetismo, e conversando com um colega da medicina tradicional chinesa, ele também disse que a medicina tradicional chinesa vê que a depressão é uma patologia que corresponde a alguns órgãos e principalmente o fígado. E isso é algo atual, mas mesmo falou que tratou a senhorita Parradi, uma moça que eu falo constantemente, uma grande pianista, musicista da época, conhecidíssima, até hoje é falado das suas, não sei se era composições. Não é à toa que também Mesmer conhecia o Mozart, se eu não me engano, o primeiro recital ou concerto, não sei a palavra correta, que Mozart tocou foi no Jardim de Mesmer. E através dessa amizade ele conheceu a Senhorita Parradi. Senhorita Parradi, que sofria de melancolia, que era a depressão da época, eu já toquei trocentas vezes nesse tema. E ela também tinha problema na visão. E o Mesmer tratou via fígado. Como assim ele está desatualizado? A gente esqueceu dessa informação e alguém conseguiu um resultado benéfico com a terapia do magnetismo via fígado e lembrou, olha, o Mesmer falando, né? E tem também La Fontaine no seu livro com, se eu não me engano, são 64 ou 67 surdos que voltaram a ouvir através do magnetismo. Como assim a gente não consegue replicar isso? Como é que o magnetismo do passado está desatualizado se a gente não consegue replicar isso? Tá? E é isso, gente. Acho que o podcast já está chegando ao fim. Eu venho aqui mais para um debate. Eu gostaria muito de talvez fazer isso em alguma plataforma. Tava pensando muito em talvez fazer um ao vivo e talvez até mesmo eu conheci a plataforma. Acho que se pronuncia assim. Acho que é Twitch. Mas lá o pessoal vai muito para jogos, né? Não encontrei ninguém falando de espiritualidade lá. Queria muito escutar. No podcast tem uma galera falando de espiritualidade, magnetismo, que é espírita, né? É legal, eu gosto, pelo menos. Pelo menos eles estão embasados no magnetismo clássico. Na verdade, eu estudo pra caramba essa galera também. Não é à toa que eu sou grato a eles, porque é através dele que eu tenho, por exemplo, quatro livros traduzidos, né? Do magnetismo clássico. E esse podcast foi muito mais para realmente trazer um pensamento crítico sobre o que está acontecendo no magnetismo atual, ou melhor, no neomesmerismo, ou no mesmerismo, ou na hipnose não verbal 1, ou na hipnose não verbal 2. Mas para que, eu não estou dizendo quem funciona, quem não funciona, quem é bom, quem é ruim, mas eu falo mais assim nesses embasamentos que está faltando a gente ter essa visão mais crítica, tá? De olhar para a hipnose não verbal do Jean-Carl Ruiz e dizer, essa técnica interessante, mas não explica o magnetismo. Olha, o mesmerismo do Paré, que é a hipnose não verbal, fala de alguns conceitos interessantes, massa, show. E outra coisa, até falando do Paré, eu venho trazer para vocês aqui, eu quero escutar de vocês. Vocês têm um quadro de pessoas que vocês atenderam com essas técnicas e qual a porcentagem de cura? Ah, sei que não posso falar essa palavra, mas qual é o resultado de benéficos que você tem, que vocês têm e que vocês conseguem replicar esse resultado benéfico, por exemplo? com essas técnicas, tá? Porque assim, a gente sabe que transe, né, hipnose, ela não trata nada, né? A não ser uma dorzinha de cabeça, que você tá com dor de cabeça ali, ocasionada por alguma tensão muscular, e você coloca uma pessoa no transe e aí ajuda aquela dor a ir embora, né? Mas, terapeuticamente falando, não tem embasamento, mas o magnetismo ele tem. Inclusive, o magnetismo ele tem um grande diferencial porque ele age em patologias físicas, não só psicológicas. Na verdade, ele tem uma utilidade grandiosa, e até mesmo em patologia autoimune, onde algumas... a própria ciência às vezes não sabe o que fazer, a medicina tradicional às vezes não sabe o que fazer, né? Fibromialgia, algumas patologias, lógico, os magnetizadores ainda não encontraram cura. Sei que é feio falar esse nome, né? Mas é isso, gente. Tô aqui tentando editar um vídeo e conversando com vocês. Acho que agora eu vou parar por aqui. Gente, não sei de onde você está escutando isso. Estou pretendendo colocar isso também no YouTube. Mas se você não tá no YouTube, dá uma corridinha lá. Lá no meu YouTube vai ter um link para minha lista de transmissão, onde de vez em quando eu também mando alguns áudios de pensamento, de vídeo que me mandaram. Quero comentar sobre alguma coisa, posts. Eu estou sempre atualizando lá. Vídeo que eu coloco no YouTube, eu já jogo lá também. Então, para vocês ficarem atualizados, lá no YouTube também vai ter um link para o Instagram, onde vocês também conseguem ficar atualizado daquilo que eu tô pensando, que talvez não seja lá essas coisas todas, né? Que todo mundo tá em aprendizado, mas pelo menos que rola um debate pra gente tá trocando figurinha. E tem outro lugar também, no próprio YouTube, de vez em quando eu coloco alguns postzinhos lá, né? No meu público não é grande, mas é aqui o que importa realmente é a troca, é o debate, é a comunicação e o aprofundamento nessa técnica que é grandiosa, cansativa, tá? Só tô atendendo, acho que semanalmente, 2 pessoas no máximo. E mesmo assim é cansativo quando a gente divide isso em relação ao nosso trabalho, nosso dia a dia. É bem cansativo, mas é muito gratificante. E eu trago outra observação. Não vou falar sobre isso não, eu ia falar um pouco sobre atendimento, mas acho que eu vou deixar para um podcast específico sobre os atendimentos. Então é isso, gente. Não perde os conteúdos. Se na tua plataforma você tem como comentar, deixar uma mensagem aí de incentivo ou até mesmo uma dica, uma crítica, deixa aí. Se for no YouTube, dá um like, se curtiu. Se não curtiu, deixa o dislike, deixa o comentário também. Textão. E é isso, abraço e até mais.